Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má e comigo hoje temos o Fê.
E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio.
E não só o Fê, hoje nós estamos fazendo a nossa gravação ao vivo. E não é ao vivo para todos os apoiadores, como a gente faz toda semana. É ao vivo para todo mundo que segue a gente. Então, se você tá ouvindo isso agora, mas não ficou sabendo que a gente tinha uma gravação ao vivo para geral, é porque você não segue a gente no Instagram. Não é verdade, Fê?
Isso mesmo. Arroba terror na esquina, é só seguir lá.
É isso aí.
Ficar por dentro quando a gente for ter live. Geralmente a gente faz quando a gente coloca metas, né? E bate a meta. A meta foi 2.250 seguidores e a gente bateu isso faz um tempinho já, só que eu demorei pra lançar a live. Mas a gente já pode colocar a próxima meta, hein?
Qual vai ser a meta? Agora a gente já pode dobrar a meta?
3 mil, pode ser?
3 mil, então. E aí, quando a gente chegar nessa meta, a gente dobra a meta.
Bom, bora dobrar a meta. 3 mil.
Fechou, fechado. Ai, gente.
Então, Má, tu curte Páscoa?
Adoro Páscoa, é um dos meus feriados favoritos. Tem 3 dias de folga, tem chocolate, e é isso aí, eu gosto. E você, Felipe, ganhou o ovo de Páscoa que você queria?
Ganhei. Cara, de chocolate Lacreme, zero lactose, perfeito. Cara, muito bom.
Nossa, Cacau Show patrocina nós. Puta que pariu.
Cacau Show, marca... Gente, marca Cacau Show no post desse episódio. Fala assim, gente, patrocina. Estão divulgando vocês.
Nossa, imagina. Eles podiam, né, fazer a coleção de filme de terror e aí combinar com a gente fazia mó propaganda.
Sim. Você tem medo do coelhinho da Páscoa? Tipo, imagina que você tá de boa assim e tu encontra um coelhão da Páscoa.
Ah, não, minha única preocupação com o coelho da Páscoa é como é que ele bota ovo de chocolate, né? Ainda mais depois que eu vi como é que é o cocô de coelho.
Você sabia? Sabe quando o ovo de Páscoa tem aquelas ranhuras? Sabe que ele tem aquela textura?
Por quê?
É porque é o pelo da bunda do coelho.
Apresentar o coelho para Dona Lúcia. Poder botar o ovo lisinho. Ai, gente. Mas vamos lá. O coelhinho da Páscoa, o que as pessoas estão vendo? Essa saiu do Paranormal Encounter do Reddit. Foi escrito pelo GoRollBaby729. E para você que não percebeu ainda, eu não traduzo números.
Se você não percebeu isso ainda, é que você não é um seguidor fiel do Terror na Esquina.
Quando criança, tive uma experiência estranha de ver algo que não deveria existir. Uma fábula de feriado que agora, como adulto, sei que é fictícia. Sei o que vi, no entanto, e tenho certeza de que não foi um sonho. Obviamente, estou aberto a outras interpretações do que poderia ter sido. Há alguns anos, venho pesquisando sobre esse fenômeno. Minha teoria mais forte é que o que as crianças estão vendo é uma tulpa. É tão estranho como crianças do mundo todo tiveram essa mesma experiência. Hoje, já que estamos nos aproximando da Páscoa, incluirei histórias daqueles que viram o chamado Coelho da Páscoa. Como uma ressalva, o Coelho da Páscoa não foi o ser mítico que eu vi.
Ah, eu vou fazer o adendo aqui, é que logo depois dessa postagem ele postou alguns links de avistamentos de coelho da Páscoa. É o terceiro relato que vai ser contado aqui, não tá em ordem porque eu misturei um pouco com os relatos reais. Então, o terceiro relato, esse é o primeiro, o próximo depois é um relato que ele postou na lista, tá?
Não sei se eu entendi, mas bora. Tô contando aqui. Eca? Ok. Então, eu costumava gostar de olhar pela janela quando era criança, antes de dormir, e tentar ver coisas que talvez só aparecessem à noite. Nossa, péssima ideia, mas tá bom. Nós éramos a segunda casa a partir do final, não com um beco sem saída, mas terminando na estrada principal. E havia um poste de luz na primeira casa. Então, não estava completamente escuro, mas havia sombras. Enfim, lembro-me de ver um coelho do tamanho quase de um homem, com orelhas tortas e pernas grotescamente longas, se movendo rua acima. Havia a estrada principal e um pouco acima havia outra rua que virava em frente à minha. Então, eu conseguia ver por uma boa distância. Ele se movia de uma maneira que me deixava desconfortável. Então, eu me encolhi de volta na cama. Morávamos em uma casa de dois andares e meu quarto dava para a escada. Não sei quanto tempo passou. Você nunca sabe quando é criança, né? Uma hora? 5 minutos? Tudo parece um século. Mas ouvi os degraus da escada rangindo e cobri minha cabeça. Não consigo lembrar se os meus pais também estavam dormindo no andar de cima, mas lembro que o abajur estava aceso na base da escada, e isso significava que todos estavam na cama. Enfim, eu espio esses sons e vejo essa sombra de orelhas tortas subindo as escadas. E eu quase perdi a cabeça. Fiquei quieto para sempre e adormeci até de manhã. Acordei para minha cesta de guloseimas e quis jogá-la de volta pela janela pela qual tinha visto aquela coisa. Alguns anos depois, vi um episódio do Ripley's Believe It or Not e eles estavam falando sobre lebres e como elas têm pernas grandes e dentes longos. Havia uma representação desenhada de um. E isso atingiu o fundo da minha garganta e queimou até meu estômago, porque eu me lembro daquela coisa maldita que eu vi. Eu não era mais fã da Páscoa, e depois disso, nem estava muito interessado em olhar pela janela à noite. Não sei se era o coelho da Páscoa, mas eu vi um coelho na Páscoa, que eu espero nunca mais ver novamente. Acabei até de me arrepiar ao digitar tudo isso.
É, aí, essa linha de comentários, tem o BeanieBaby729, ele comentou logo embaixo e depois ela voltou a responder, tá? Só pra esclarecer.
Ah tá. Então quando o BeanieBaby729 diz, nossa, isso é realmente assustador. O seu parece mais um coelho de verdade. Em muitas histórias, parece mais um ser andando ereto como um homem. É tudo muito interessante. E aí a Banafield Bunny I, que tinha contado o relato anterior, ela vai e responde o BeanieBaby. Meio que andando como um homem, mas curvado, porém mais ereto do que inclinado. Quase como uma cambaleada de zumbi. Fluido, mas trêmulo. Parecia errado até mesmo ter visto, se isso faz sentido. E tinha talvez uns 4 pés de altura ou mais. Realmente horrível. Parecia esquálido e zangado. Nossa, imagina um coelho com 4 pés? Ah, não, ele já tem 4 pés.
São quatro patas, né?
É, qual que medida é essa? 4 pés? Por que não usam as medidas de gente, né? Tem que ficar usando pé, polegada.
Ah, tá. Um coelho com quatro pés de altura, né?
É, um coelho com 4 pés de altura. Quanto que é?
Quanto que dá isso mesmo? É 1,20.
1,20 é um tamanho de uma criança de 10 anos ou um adulto com nanismo? É, são duas explicações, tipo um adulto com nanismo fantasiado pela rua ou uma criança, mas ninguém ia deixar a criança solta. Não, se bem que.
Estados Unidos, né?
Estados Unidos.
Estados Unidos.
Aí eu, Six Kent. Olha! Traduzi o número.
Ó, traduziu mesmo.
Eu vi o coelho da Páscoa quando eu era criança. Eu tinha uns 6 ou 7 anos e era um coelho enorme e assustador. Eu lembro que eu ouvi barulhos na cozinha. Era manhã, então acordei para dar uma olhada e lá estava ele, parado na cozinha, procurando alguma coisa. Quando ele se virou, eu vi seu rosto e era pura maldade. Sempre pensei que fosse um sonho, mas ainda posso me lembrar disso hoje, 25 anos depois, claramente. Agora eu leio seu post e estou surtando. Obrigado.
Agora eu lanço pra tu. Vamos lá, a gente tem duas situações. O que que é pior? Encontrar um coelho com cara de pura maldade, mas coelho ainda, sabe que anda em quatro pés e tem, sei lá, o tamanho 1,20 de altura, maior que uma capivara. Ou encontrar um homem coelho que anda torto, esquisito, cambaleando, mas que tem feições de coelho e tipo um corpo mais humanoide.
Não encontrar nenhuma dessas duas coisas. Eu acho que é isso que eu prefiro.
Não, você tem que encontrar, tá? Você tá na tua frente. Duas portas, não tem como voltar. Uma à esquerda, coelho, coelho, outra, coelho, homem. Qual que você vai?
Coelho, coelho.
Ok, eu acho que dá pra matar com uma espada mais fácil, né?
Não, em qualquer situação eu vou preferir o sobrenatural do que um homem.
Justamente, um bom ponto. Temos um bom ponto aí.
Obrigada.
Ah, e o coelho humanoide não é um furry. Não, não vamos por esse lado.
É, não, não, nada contra furries. Eu provavelmente tenho até amigos que são.
Ó. Agora o próximo eu acho que vai te deixar um pouquinho brava. A OOP suspeita que sua sogra estava envenenando ela. Tipo, sei lá, os títulos é igual as chamadas do Dragon Ball Z, né? Frieza morre.
Frieza morre. Kuririn perde a luta. Eu não sei se tem esse episódio, gente. Só foi a primeira frase que passou na minha cabeça.
É, eu acho que a gente podia começar a suprimir esses títulos.
Com certeza. Vi um coelho humanoide subindo a rua.
É, tipo, pô, perdeu o encanto.
Já era, né?
No Ask Prudence, que é uma coluna no Slate.com, ele postou pelo Just a Toe for Me. Eu não sou o OP. Isso é uma coluna no Ask Prudence do Slate.com. Foi postado originalmente em 8 de março de 2012. Cara Prudence, minha sogra me odeia e não esconde isso quando estamos a sós. Meu marido não acredita em mim, e ela até se gaba disso. Temos que comparecer às funções familiares na casa dela cerca de uma vez por mês. Costumava ser mais frequente, mas depois que eu me impus, meu marido concordou que mensalmente seria o suficiente. O problema é que após cada visita, eu acabo com uma grave diarreia. O meu marido não. Eu não sei se os outros cunhados são afetados, porque se eu perguntasse, isso chegaria até ela. Eu suspeito que minha sogra esteja colocando alguma coisa na minha comida ou na minha bebida. Da última vez, eu mal consegui chegar em casa antes de ser atingida. Agora eu tô considerando obter algumas fraldas geriátricas só pra garantir que não arruine a tapeçaria do carro novo de volta pra casa. Você tem algum outro conselho?
Tenho. Coleta esse cocô, né, num potinho e manda para análise. Apesar que eu não sei como é que funciona o sistema dele de saúde, mas eu tenho certeza que se eu chegar com cocô no potinho
Ah,
aqui.
se você pagar talvez 10 mil reais, você consiga alguma coisa.
Não, eu com certeza, tipo, pede um exame, né? E, tipo, começar a não comer na casa da sogra dela, né? Diz que já tá indisposta e tal, fica só na bolachinha e evita comer qualquer coisa que ela não serviu sozinha.
Justo. Aí tem a atualização, 10 de maio de 2012. Cara Prudence. Há alguns meses, você respondeu minha carta pedindo conselho sobre uma situação envolvendo minha sogra odiosa, da qual eu suspeitava que estivesse adulterando minha comida ou bebida em funções familiares na casa dela. Você havia sugerido trocar os pratos com meu marido para ver se minha sogra ia reagir. No entanto, como você notou, isso teria exigido trazer o meu marido para minha confiança. Eu não achei que seria sábio fazer isso, porque ele já não acreditava que sua mãe me tratava mal, mas a próxima função foi na Páscoa. Ela forneceu um jantar tradicional de costela, servido no estilo buffet, e eu não via como isso poderia ser problemático, afinal, era um buffet. No entanto, quando chegamos à casa dela, a mesa de jantar estava posta com cartões de lugares, e à frente de cada um havia um ramekin de molho de raiz forte e um pequeno jarro ao jus. Quando ninguém estava olhando, eu troquei o ramekin com o meu marido. Depois que meu marido e eu voltamos para casa, ele foi atormentado por uma diarreia fortíssima. Mas eu não fiquei doente de forma alguma. Pela manhã, contei ele que tinha trocado a raiz forte e ao Ju. Ele olhou para mim com tanto ódio nos olhos que eu soube que ele sempre soube que a mãe dele estava fazendo isso. Suas únicas palavras foram me acusar de envenená-lo. Eu rapidamente arrumei as malas e corri para fora de lá. Contratei um advogado de divórcio e eu não vou olhar para trás. Obrigado a você e seus comentaristas pelos conselhos e preocupação. Eu tô viva para contar a história.
Sabia! O filho da puta sabia! Puta que pariu. Merece, ele com a mãe se merece.
É, temos aí um filho da puta, né? E por que? Agora me faz pensar por que envenenar, né? Tipo, pra ter a diarreia. Se, tipo, ia uma vez ao mês só. Era, tipo, só pra sacanear mesmo, só pra, sabe, fazer mal?
É porque você sabe, a pessoa vai tendo diarreia, vai tendo problema gastrointestinal, vai piorando a situação. Talvez não chegasse a matar, mas daria assim uma úlcera, uma diverticulite, uma doença grave.
Será que, tipo, não é pra criar alguma dependência nele? Tipo, ai, como é que chama aquela doença que a pessoa cria doenças na outra? Munchausen. E no caso dele seria por procuração, né?
Será que a sogra mesmo que estava envenenando ela ou era ele que estava envenenando ela?
Mas ele chegou lá e eu só me cansava um pós da mesa, né?
É verdade, essa coisa já estava à mesa. Ainda bem que ela sobreviveu, né?
Ainda bem.
É, gente. Bom, a próxima história, eu vi o Coelhinho da Páscoa. Foi contada pela Magpie Porcupine no Reddit, Paranormal. Pode parecer realmente bobo, mas eu pensei em escrever aqui, já que esse é um subreddit sobre paranormal. Minha família sempre fazia da Páscoa uma reunião divertida e incrível, mesmo que nós não fôssemos cristãos. Meus pais tocavam um sino ao longe e diziam: "O coelho da Páscoa chegou!" E todos nós corríamos para fora para encontrá-lo. Era sempre uma diversão inocente. Eu devia ter uns 10 anos ou algo assim, quando uma vez era Páscoa e estávamos todos sentados na sala de sol que dava para o jardim. O que seria uma sala de sol?
É tipo um lugar dentro da casa onde tem várias janelas que bate sol dentro. Deve ser tipo pra lugar onde faz muito frio. É, eu vou mandar uma foto aqui no chat.
Eu devia ter uns 10 anos ou algo assim, quando uma vez era Páscoa e estávamos todos sentados na sala de sol que dava para o jardim. Nós moramos em uma propriedade enorme. Parecia que eu era o único olhando para fora, quando de repente eu vi, juro por Deus que eu vi, o coelho da Páscoa. Era apenas costas e o rabo do coelho que eu vi, antes dele pular atrás de um arbusto. Ele era enorme e parecia ser de uma cor cinza azulado e meio sujo. Obviamente, fiquei bastante surpreso, porque ninguém havia se vestido como o coelho da Páscoa, ou qualquer coisa. Eu me lembro como se fosse ontem. Para adicionar a história, minha mãe também teve um encontro com o coelho da Páscoa quando ela era criança. Vou tentar ser breve, mas basicamente, no dia da Páscoa, ela era uma menininha na época, mas tinha escalado a cerca do vizinho porque pensou que ouviu algo. E vejam só, um coelho da Páscoa enorme estava na frente dela. Ele tinha pelos cinzas espessos e usava um colete. Parece ridículo, mas não era humano. De qualquer forma, ambos levaram um grande susto e o coelho meio que desapareceu. Alguns podem simplesmente dizer: "Oh, você era jovem, imaginou isso." Mas é justamente isso. Quando somos crianças, somos mais suscetíveis a ver criaturas e coisas do que quando somos adultos. Eu vi uma fada uma vez também. O user que foi deletado comenta na história da Magpie: "Eu li algo similar aqui no Reddit, mas não me lembro exatamente aonde. O autor da postagem disse que viu o coelho da Páscoa e o cheiro dele era como de feno ou feno molhado, não tenho certeza. O autor da postagem pensou que fosse sua imaginação, mas então, anos depois, sua irmã disse que também viu e deu a mesma descrição, até mesmo o cheiro. Estranho." É o que a Magpie respondeu: "Eu sei que é muito bizarro. Todas as pequenas fábulas como Páscoa, Natal, fadas, tal, são tão normais agora e todos apenas sabem que são apenas algum feriado ou fantasia. Mas merdas como essa acontecem e é como se perguntássemos o que diabo realmente existe lá fora que nós não sabemos. Eu acredito que existe todo um reino que os humanos esqueceram ou foram feitos para esquecer." E eu vou ser obrigada a concordar com a Magpie. Com certeza existe bem mais coisa do que a gente sabe. Ou que a gente quer acreditar, né?
Isso de fato, mas será que, tipo, não existe, sei lá, vamos supor que o mundo das tulpas, onde existe, sei lá, o Mothman, o Coelho da Páscoa, o Papai Noel, tudo junto?
Ah, mas aí é muita prepotência achar que essas coisas só existem porque a gente imagina elas, né? E aí, assim, a gente vai por esse caminho, daqui a pouquinho a gente tá. E aí, Deus existe porque a gente. Porque criou a gente ou a gente criou Deus e por isso ele existe?
É, mas esse é sempre o questionamento.
Eu sigo o que minha mãe sempre me falou. Pensa muito nisso, não, senão você vai ficar maluco.
Justamente. Maravilhosa. Dona Carlota.
Sabedoria da Dona Carlota é essa e eu sou obrigada a concordar, porque senão você ficar pensando muito nisso, daí você não vive.
Não vive. É muita coisa pra pensar. E a gente tem muito pouco tempo pra ficar pensando e questionando essas coisas.
É, o capitalismo não permite que a gente fique perca tempo questionando essas coisas.
Não permite. E deixa eu te perguntar. Então você acha que o coelho da Páscoa pode não ser uma tulpa e sim um mundo esquecido que tá por aí?
Pode.
Ok, justo. E onde a gente encontraria esse mundo? Sei lá, uma realidade alternativa ou ele, sei lá, é debaixo da terra? Ou só tá aí e a gente mesmo não vê?
Eu acho que eles, tipo, já conviveram mais com a gente. Só que o ser humano é um bando de filho da puta e eles são seres mágicos. Então eles pegaram e falaram assim: quer saber? Foda-se vocês, ninguém vai ver mais a gente. E pronto.
E o ovo de Páscoa no cu e roda. Vou sumir.
Exatamente, eu vou sumir. Aí o ser humano ficou meio assim: poxa, mas eu queria um ovinho de chocolate. Ah, vou fazer então, né, Joaquim?
O coelho não bota mais ovo, né?
Imagina a minha psicóloga pegar essa gravação. Karina, Karina, por favor, a gente conversa disso na sessão, não fique preocupada.
Nossa, se nossos terapeutas pararem pra escutar terror na esquina, a próxima sessão é da clínica pro hospital.
Sair da clínica já na camisa de força, se isso ainda existe.
Ficar numa salinha lá, só tomando remedinho.
Acolchoada, não parece tão ruim, né?
Você tá fugindo do capitalismo, né? Ou não, você ainda tá permeado do capitalismo, dependendo da clínica que você vai.
É, eu vou fingir que eu não assisti o American Horror Story Asylum e fingir que é uma boa ideia. É, não.
Sabia que eu tenho medo disso, de visitar um hospital psiquiátrico e acabar preso?
Eu também. Você já ouviu aquela piada, né, do repórter que vai num asilo psiquiátrico e aí o médico fala que para saber se a pessoa já tá sã ou não, eles colocam a pessoa numa sala com uma banheira cheia d'água e aí oferecem três opções para a pessoa esvaziar a banheira, né? Uma colher, um copo ou um balde. E aí pergunta pro repórter: qual você escolheria? Aí ele: ah, o balde, muito mais rápido, né? E aí o médico olha para ele e fala assim: bom, na verdade, o mais rápido é você tirar a tampa do ralinho. Então, como é que você quer? Você quer só seu quarto com vista?
Ai, que ódio, cara. Eu tenho muito medo disso acontecer.
O foda é que se isso acontecesse comigo, eu ia pensar no ralinho, né? Mas eu não ia, tipo, ter coragem de perguntar: eu não posso destampar o ralo? Eu ia falar o balde também.
Eu ouso dizer que nem pensaria no ralo. Eu te propus três opções.
Não, eu pensaria no ralo porque quando eu ouvi essa piada a primeira vez, eu pensei no ralo. Mas eu não teria coragem de perguntar, eu não posso só destampar o. Eu ia numa das três opções. Eu não sou daquelas pessoas do pense fora da caixa.
Dependendo da situação, também não estamos fora da caixa, não.
Não.
Se depender de vida ou morte, eu morro. Se eu posso errar mais vezes, tipo aquele joguinho de aplicativo que dá pra errar é tranquilo, aí dá pra eu repetir umas três vezes. Mas dependendo da minha vida, nossa, eu morri no primeiro.
Tranquilamente.
No Creepy Encounter, o That Was Close 22 postou: o coelhinho da Páscoa pode entrar? Isso aconteceu comigo há muito tempo, mas eu penso nisso de vez em quando e usei essa história para ensinar os meus filhos a nunca abrir a porta para pessoas desconhecidas. Eu era criança e morávamos em uma casa antiga e muito grande que fazia parte de uma antiga fazenda. Ficava em uma estrada meio movimentada, mas era rural. A casa era realmente grande e tinha uma grande sala de estar formal com uma grande sala de jantar formal logo atrás. Havia uma grande porta dupla de frente que abria para o alpendre coberto e uma porta lateral que dava para a sala de jantar. Minha mãe estava lavando roupa no fundo da casa e eu estava assistindo TV na sala de estar. Houve uma batida na porta lateral. Eu não deveria abrir a porta, mas pensei que poderia espiar e ver. Eu olhei pela cortina da porta lateral e eu não pude acreditar nos meus olhos. era o Coelho da Páscoa. Claro que, olhando para trás agora, eu sei que era um cara em uma fantasia, mas naquela época eu pensei que era real. Quando ele me viu, ele deu um pequeno pulo e pediu para deixar ele entrar. Eu tava meio em choque e apenas encarei ele. Ele tava com um terno rosa e tinha uma cesta com ovos em seu braço. Ele bateu de novo e agiu realmente impaciente. Ele disse: "Menininha, você vai me deixar entrar para eu esconder os ovos para você?" Eu queria aqueles ovos, mas ele era um estranho, certo? Mas ele era o Coelho da Páscoa. O Coelho da Páscoa pode ser um estranho? Então eu perguntei quem ele era. Ele suspirou e disse: "Ah, eu sou o Coelho da Páscoa, e você tem que me deixar entrar agora mesmo para eu poder esconder os ovos. Me convida para entrar. Você tem que fazer isso ou não vai ganhar nenhum." Eu estendi a mão para destrancar a porta, mas então eu senti um mal-estar no estômago e decidi que provavelmente eu deveria verificar com a minha mãe primeiro. Então eu disse a ele que ia perguntar para minha mãe, e ele disse: "Não, não, você tem que me convidar para entrar. Eu tô aqui para você. Esses ovos são para você." Então eu pensei sobre isso e ele começou a me assustar. Eu gritei para minha mãe e corri para contar ela. Então eu corri de volta para a lavanderia e disse à minha mãe que tinha um grande coelho de Páscoa na porta da frente e que ele queria entrar na casa. Minha mãe riu e disse: "Bom, deixa eu ir lá ver." Ela caminhou até a porta da frente e, claro, o coelho tinha ido embora, sem nenhum sinal dele. Minha mãe pensou que eu era uma grande mentirosa e me fez sentar no sofá e pensar sobre ser uma mentirosa. Horas depois, meu pai chega em casa do trabalho e conta para minha mãe que houve um roubo a alguns quilômetros de distância. O menino tinha aberto a porta para um homem, que o agarrou e agarrou sua mãe e os roubaram. Anos depois, eu descobri que o cara tinha batido bastante na mãe. Não havia menção do terno do coelho, mas que maneira melhor de fazer uma criança deixar entrar? Esse foi o primeiro alerta para aquela casa. Aí depois ela fez outro post falando de outras vezes que tentaram entrar na casa dela, mas eu trouxe só o que convém, o da Páscoa.
Viu como é melhor uma criatura sobrenatural do que um ser humano?
Com certeza, porque para ele te espancar, ele tem que desprender muita energia. O máximo vai ser te atormentar e fazer você ficar perturbado.
É, sumir com as coisas dentro de casa.
É, o humano, o real, é sempre muito pior.
Pois é. Pavoroso. Ainda bem que essa criança teve a presença de espírito de chamar a mãe, né? Agora, que mãe legal. Minha mãe com certeza ia falar, ia explicar que, tipo, não era mesmo para abrir a porta, independente se ela acreditasse ou
Sim, justo. É. Às vezes a menina tinha o costume de ser mentirosa também, né?
não. Criança mente, né, Felipe? Toda criança mente. Isso é básico de criança. É cada pai e a mãe, tipo, você não pode ficar rotulando a criança, tipo, ah, não, você é uma mentirosa. Não, cara. Criança tem imaginação.
É, então, aí a questão é que, tipo, a menina levou uma bronca, mas depois a mãe deve ter pensado: "Nossa, é real, né? A menina não tava mentindo."
Salvou a vida da mãe.
Salvou eles de serem espancados. E a menina, pelo menos, tipo, demorou um pouquinho pra ir chamar a mãe, né? Mas pelo menos chamou.
É, chamou, não abriu a porta, né? Bom, já que a gente já decidiu que o coelhinho da Páscoa não pode entrar, eu vou contar aqui o que a filha de 7 anos da OP, Ria Rendet, acabou de vivenciar. Mais cedo, minha filha estava reclamando de dor de cabeça. Eu fiz ela beber um copo grande de água e a levei para o corredor, até deitar na minha cama. Enquanto eu a acomodava, saí para pegar um pano frio e uma bolsa de gelo para colocar em sua testa. Quando voltei e coloquei o pano em sua cabeça, ela me disse que viu algo estranho, e eu vou transcrever a conversa aqui. Filha, quando você saiu do quarto, eu vi algo estranho. Ao que eu respondi: "Ah, é? O que você viu?" Ela me respondeu: "Eu estava apenas deitada aqui, com minha mão na cabeça, olhando para a parede, na direção dos pés da cama. Então eu vi algo surgir, novamente, nos pés da cama, e desaparecer. Sério? E como era? Era branco. Apenas pulou, olhando para mim, e caiu de volta. Nossa, que interessante. É, tinha orelhas longas e pontudas no topo da cabeça. Não sei o que era. Obrigada por me contar isso. Como isso te faz sentir? Você está bem?" "Eu estou bem, mas eu me assustei. Eu não sabia que estava lá. Então eu vi suas orelhas pontudas e olhos grandes, e então ele caiu de volta, e eu não sei para onde ele foi. Ah, filha, eu te amo. Não vejo mais isso em lugar algum. Certifique-se de me contar se você ver algo novamente, tá bom? E a filha apenas acena com a cabeça. Pouco depois, saí e contei ao meu marido o que nossa filha me disse. Ele pareceu preocupado e depois disse: talvez tenha sido o coelho da Páscoa. Então, a lâmpada acendeu com esse pensamento. Voltei ao quarto e disse a ela: eu conversei com o papai sobre o que você me disse. Ele disse que acha que você viu o coelho da Páscoa. Disse isso na tentativa de fazê-la se sentir bem com o encontro, e eu nunca quis desacreditar meus filhos, vindo até mim por algo que eu possa não entender. Eu nunca quis ser o pai que diz: ah, você está imaginando, ou ah, você está sonhando, ou não, isso não é uma coisa de verdade, e etc. Mas também não queria que ela ficasse com medo, então esperava que ela associasse ao coelho da Páscoa e sentisse algum alívio. Quando contei a ela que o papai pensou que podia ser o coelho da Páscoa, ela agarrou os cobertores até o nariz e disse: eu espero que não seja isso o coelho da Páscoa. Não se parece em nada com um coelho. Parece uma criatura e sem pelo. Eu disse: ok, talvez não. Só pensamos que poderia ter sido isso. Vou dizer que, quando ela começou a reclamar da dor de cabeça, eu a fiz andar com o calcanhar tocando a ponta do pé em linha reta, para ver se o equilíbrio dela estava comprometido. Depois de ver aquele tópico mais cedo sobre um cara cujo filho morreu de câncer no cérebro, minha ansiedade de mãe apareceu em força total assim que eu li isso. Eu mais ou menos queria documentar o que ela experienciou nesse post e estar aberta a qualquer coisa que alguém possa dizer sobre isso. Também estou pensando que a dor de cabeça dela pode ter algo a ver com a experiência. Ela pode ter tido algum tipo de alucinação como resultado da dor. Não tenho certeza de qualquer forma e eu não estou descartando nada. Obrigada a todos que possam estar lendo isso e possam ter algo a dizer. Edição. Ela não tinha febre. Foi uma das primeiras coisas que eu verifiquei. Ela raramente tem dores de cabeça, embora minha filha mais velha as tenha com frequência. Tá vendo, gente? É isso que você faz quando sua criança te conta uma história absurda.
Justo. Aí é um coelhinho da Páscoa mais, tipo, bem mais paranormal, né?
É, um coelhinho da Páscoa daqueles renderizado em 3D, saca? Que deu errado.
No Creepy Encounter, o user excluído postou: o meu irmãozinho preparou minha comida. Essa é a história de como meu irmãozinho mimado e egoísta envenenou minha comida e saiu impune. Tenho muitas histórias sobre ele e estou disposto a falar em posts separados, mas de todas, essa é de longe a pior. Nenhuma das minhas outras situações envolve algo assim, por isso é tão chocante para mim. Isso aconteceu há 3 anos, eu tinha 12 na época, e estava em casa na Bélgica visitando minha família para a Páscoa. Eu estava fazendo sopa para mim e precisei fazer xixi. Fui fazer isso e eu pedi pro meu irmãozinho, o Marcos, que provavelmente tinha uns 9 ou 10 anos na época, para mexer por alguns minutos enquanto eu ia lá. Ele recusou, dizendo que teria que pagar a ele. Tipo de Marcos, mesmo com seus 10 anos, ele ainda encontrava uma maneira de incluir dinheiro na história. Eu disse a ele que seria só um minuto e saí. Quando eu voltei, eu vi que ele tinha ido embora. Fiquei irritado, mas tudo bem. Comi a sopa e fui praticar a minha nova música que a minha banda estava fazendo. Eu tava praticando a linha de baixo de Girls and Boys por cerca de 5 minutos antes de começar a me sentir muito mal. Eu comecei a sentir tontura, minha cabeça começou a doer e eu tive essas dores terríveis no estômago. Alguns minutos depois, eu fui ao banheiro e vomitei. E continuei a vomitar pelo resto do dia. Eu fiquei violentamente doente, a ponto de chorar e mal conseguir sentar por causa de dor no estômago. Passei pelo menos o dia seguinte tentando não vomitar e me cagar ao mesmo tempo. Eu tenho uma alergia severa a alho. Então eu verifiquei se a sopa tinha algum alho no qual eu não sabia. Não tinha, mas não precisava ter me preocupado porque Marcos veio até mim algumas horas depois e me contou a verdade. Acontece que, enquanto eu estava no banheiro, Marcos envenenou minha sopa. Ele colocou um pouco de alho e disse que estava curioso para ver o que ia acontecer. Eu pensei que meus pais deveriam ter feito ele confessar, mas eu descobri que ele nem tinha contado a eles. Então, entre tosses, arrotos e tentativas de manter as coisas no lugar, eu contei à minha mãe, que sabia em que estado eu estava, mas não sabia que Marcos era o responsável, que tinha sido Marcos quem fez aquilo comigo. A resposta dela não foi nada boa. Ela me disse que provavelmente foi um acidente, um erro inocente, que ele é muito jovem. Então, ele não recebeu nenhum castigo e eu fiquei com dor por dias. Ele nunca pediu desculpas e ainda não pediu. E também me certifiquei de que ele não estaria na cozinha enquanto eu estivesse cozinhando alguma coisa. Ele disse que não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Mas porra, sabia que o irmão tinha ali e queria ver o que ia acontecer?
É, gente, alergia não é uma coisa que se brinque, não. Irmão tem as ideias tortas também. Quem tem irmão que nunca fugiu na faca, não tem irmão de certo.
As babás berrando dentro de casa.
Babá se demitindo depois de passar um dia comigo e com a Luísa, velho.
Já aconteceu isso comigo, com meu irmão, cara. A babá pediu, não voltou, foi uma vez só. Eu não sei, tipo, o meu irmão tava correndo com faca atrás de mim, só que a gente tava rindo. E a babá berrando. Cara, que maldade, que maldade.
Sabe por que que a Luísa já correu atrás de mim depois de velha? Ela já tinha uns 18 anos, eu tinha uns 20 e poucos.
Grampeador.
Não.
Ah, um cutelo.
Um pouco menos ameaçador. Uma tampa de pote de sorvete com cocô em cima.
Ah, cocô de cachorro, né?
Não, o cocô dela.
Ok. Irmãos, né? Não tem como ficar isso. Eu me recuso a perguntar de onde surgiu.
Ela foi fazer um exame de fezes, aí ela fez cocô na tampa do pote de sorvete, cortou o um pedaço fora e colocou, né, no potinho de exame.
Eu vou correr atrás da Marina, obviamente.
Óbvio, tipo, eu dei o azar de estar passando na porta do banheiro na hora. Porque aqui em casa a gente é muita intimidade, né? Cagar de porta aberta é normal. Eu dei o azar de passar na porta do banheiro na hora. Aí eu, Eca, por que você fez isso a ela? Pra correr atrás, pra passar em você.
Ok.
Perna pra quem tem. Puta merda, eu não sabia se eu corria ou se eu vomitava.
Vomitava nela, você podia ter feito isso.
Mas aí eu ia me sujar de cocô.
Vai, mas aí eu sujar ela de vômito. Ai, que saudável isso. Vamos aproveitar esse nojento e posso ler pra você uma história agora?
Pode, vai lá.
Gente, atenção, alerta gatilho. Temos morte. Num YouTube, num canal chamado Draw the Life, eles postaram um vídeo com uma história que se chama O Coelhinho da Páscoa. A sala de aula estava em completo silêncio, fingindo-se concentrar na lição de casa, mas era possível ver o nervosismo no ar e os olhares furtivos para o relógio. As crianças eram como uma tropa de soldados, prontas para entrar em uma batalha a um sinal. No entanto, nesse caso, era uma guerra de todos contra todos. Mary sabia disso, e ela não estava disposta a deixar ninguém ganhar dela. Assim que o sinal tocou, todos largaram suas canetas e correram para a porta. Ela estava sentada na mesa mais próxima e foi a primeira a sair. Ela havia planejado isso desde o dia em que escolheu sua carteira. Era seu feriado favorito do ano, depois do Natal, claro. E valia a pena passar o ano na primeira fileira para ser a primeira a chegar ao pátio. O sol estava brilhando. Era o dia perfeito. Ela pegou uma das cestas e foi em busca do seu tesouro precioso: ovos de Páscoa. Embora estivesse escondido de uma forma desajeitada e houvesse muitos para todos, a competição era feroz. E quanto mais tempo demorasse, menos sobrariam. Ela ouviu, ao seu redor, os gritos alegres daqueles que tinham encontrado alguns, e ela ficou mais impaciente. Ela decidiu pela estratégia mais sábia: dividir-se e procurar em lugares mais remotos onde havia menos colegas de classe. Sem perceber, ela ultrapassou os limites e entrou em um bosque escuro ao lado do pátio. Parecia lógico que haveria ovos escondidos tão longe, mas o tempo estava se esgotando e ela só havia encontrado alguns. Ela estava desesperada. Mary mal podia ouvir os gritos das crianças à distância, e seus passos ecoavam pelo chão e pelas folhas. De repente, ela notou outros passos além dos dela, e se virou. À sua frente, havia um grande coelho, tão alto quanto um adulto, parado olhando para ela. Sua boca podia ser vista, apesar da sua fantasia. Frio, frio! Você tá indo pro lugar errado! Mary ouviu o estranho e refez seu passo enquanto ela seguia. Quando ela chegou a algumas pedras na borda do bosque, sorriu confiante e se abaixou para olhar. Quente, quente! Você tá chegando perto! O coelho se abaixou muito perto dela. E ela finalmente encontrou seu prêmio: dois ovos pintados brilhantemente que ela guardou na sua cesta. O coelho sorriu através da sua fantasia e acariciou seu rosto. Excelente! Agora volto para seus amigos. Não tem mais nada por aqui. Naquela mesma noite, Mary foi para a cama mais tarde do que habitual, mas adormeceu imediatamente, exausta do cansaço e do excesso de chocolate. Seus pais, o senhor e a senhora Lin, eram um casal jovem que sabia o quanto essa festa era importante para ela, e eles a deixaram fazer tudo o que ela queria. Depois da meia-noite, quando a casa estava completamente silenciosa, algo acordou Mary. Uma mão peluda acariciou seu rosto, e ela abriu os olhos. Sentado na cama ao lado dela estava um enorme coelho. Ela mal podia vê-lo no escuro, mas ele não parecia o mesmo daquela manhã. Ele parecia muito mais realista, como se estivesse vivo, e olhava para ela com um brilho sinistro. Seu pelo estava sujo e bagunçado, a sua boca era muito maior, com presas pontiagudas para fora. A busca ainda não terminou, pequena. Tem mais dois ovos para serem encontrados. Sua voz soava mais rouca, e ela podia sentir o fedor do seu hálito no seu rosto. Mary estava assustada. Ela não entendia nada, mas decidiu escutá-lo. Ela se levantou, meio que adormecida, e foi para o corredor, mantendo seus olhos no coelho. Ela olhou para o lado, em direção dos quartos do pai. Frio, frio. Você tá indo para o lugar errado. Ela se virou e caminhou pela escuridão, até chegar na sala de estar. Encostada na parede, ela notou algo quente e pegajoso. Havia um rastro de líquido que seguia até o chão, mas ela não conseguia adivinhar o que era. Ela limpou as mãos em seu pijama e seguiu em frente. Quando chegou à sala de estar, principalmente iluminada pela luz que entrava pelas janelas, ela olhou ao redor, pensando qual seria o melhor esconderijo. Ela olhou para um grupo de vasos de flores ao fundo. Quente, tá quente. Você tá chegando perto. Ela ouviu ao longe enquanto afastava as folhas da planta para verificar. A luz da janela permitiu que ela visse que o líquido em sua mão brilhava em uma cor vermelha escarlate. Sua intuição havia funcionado mais uma vez, e escondido no canto, ela encontrou dois ovos. Mas eles eram diferentes dos demais, muito maiores e pintados de forma áspera. Eles também estavam cobertos com uma estranha camada de pelo. Ela virou um dos ovos com dificuldade. Era realmente pesado. E ela descobriu, aterrorizada, que era o rosto da sua mãe pintado nele, transtornada, mostrando terror. Parecia loucura, mas o sangue ao redor não deixava dúvidas. Era sua cabeça, separada do corpo. Ela não precisava virar o outro. Era óbvio a quem pertencia. Ela correu instintivamente para o quarto dos seus pais, aterrorizada, e suas suspeitas foram confirmadas. O coelho assustador estava deitado na cama, inclinado sobre os dois corpos, devorando suas entranhas. O coelho se virou para Mary com os olhos brilhantes e um hálito quente saindo da sua boca. Veja, olha como estava frio aqui. Agora é minha vez de encontrar o último ovo.
De alguma forma, a cabeça dos pais dela é menos pior do que o que eu pensei que era. Quando ele disse que tinha mais dois ovos para ela encontrar.
Marina! Ah, não, Marina!
Por que tu não vai contar a história de abuso infantil hoje?
Eu também pensei nisso, cara, quando eu tava escutando. Eu falei, meu Deus, cara, isso dá muito ruim se você pegar pela metade do contexto. Ai, que horror!
A gente tá com a cabeça muito, muito ruim. O terror na esquina já consumiu um pouco a gente.
Se levar um tiro na cabeça, sai só aqui de cérebro derretido, que não tem mais nada aqui dentro.
Meu Deus, o que que é isso? Ah, tá, a cabeça dos pais dela, menos mal.
Ai, nossa, não é a bola do coelho. Dois ovos cabeludo, pô.
Dois ovos cabeludos, eu. Ah, não, muito maiores. Eu. Ah, tá. A cabeça da mãe dela. Ah, ok.
Ufa.
Ai, que ódio, velho.
Quebrou o clima.
Quebrei, desculpa, gente, mas sem condição.
Não, não, eu disse quebrou o clima, pelo menos não ficou aquele gostinho tipo, nossa, olha só. Olha, não contente em trazer várias histórias da Páscoa, eu trouxe mais duas histórias bônus. Que um é de coelho e outro de chocolate. E é coelho e chocolate, é Páscoa.
Páscoa. Eu tô aqui no game. Que dia você me dá sorte?
É, nossa, gente, é a segunda vez que a gente repete a mesma coisa junto.
Exatamente, a gente tá em sintonia ultimamente.
Então, Má, pode escolher. Escolhe aí. Ou você quer falar de coelho ou você quer falar de chocolate?
Bom, o Homem Coelho. Autor é o Blue Black Cat do Let's Not Meet. Meu pai e eu fomos fazer uma caminhada alguns dias atrás. Meu pai é fanático por cachoeiras e quer ver o máximo possível delas. Então, estávamos caminhando por uma trilha muito bonita. Estávamos seguindo um rio, fluindo bem, com montanhas ao nosso redor. A trilha serpenteava entre grandes e belos rochedos. Eu estava caminhando a no máximo 30 pés à frente dele, procurando um lugar para parar e fazer um piquenique. E quando eu contornei uma curva cega na trilha, simplesmente congelei. Sentado em um tronco, talvez a 10 pés de distância do lado direito da trilha, estava um cara. Ele estava vestindo um daqueles hoodies coloridos de baja, com o capuz puxado e uma meia máscara com orelhas de coelho. Ele me viu e se levantou, justo quando meu pai apareceu na curva. Nós três nos avaliamos em silêncio, e meu pai o cumprimentou. Opa, e aí, amigo? O homem mascarado inclinou a cabeça, como se estivesse decidindo o que fazer conosco, e então respondeu: Nada demais, vocês não são as pessoas que eu estou esperando. Tenham um bom dia. Então, ele se virou e correu para dentro da floresta rapidamente. Preso em sua parte inferior das costas estava uma grande faca de caça, e ele tinha uma pistola no quadril. Perdemos ele de vista bem rápido. Não tínhamos visto uma alma sequer na trilha o dia todo. E já estávamos caminhando por quase 3 horas. Não preciso dizer que deixamos a cachoeira para outro dia. Demos meia volta e rapidamente fomos embora. Uma vez que saímos da trilha, relatamos o ocorrido ao serviço florestal local e à polícia. Mas eles disseram que não podiam fazer muito além de ficar de olho em qualquer atividade suspeita, ou seja, não podiam fazer nada. O cara mascarado não tinha mochila, água ou qualquer coisa, o que me fez pensar que ele poderia ter escondido em algum lugar. Ou talvez estivesse acampando e esperando por perto. Odeio admitir, mas eu queria desesperadamente seguir o cara e perguntar, afinal, por quem ele estava esperando e por quê. Não julgo, também tô curiosa.
Eu também fiquei curioso, né? E foi pelo menos tipo. Oh.
Vocês não, pode ir embora. Não, não, mas então quem que é? Conta aí pra nós que a gente te ajuda a procurar.
Não são vocês, não. Pode. Vai embora. Bom dia. Eu achei essa medonha, tipo, ele tava realmente esperando alguém. Em específico, não era um serial killer, é tipo, pagar conta, sabe? Prestar conta, tipo, pô, ó, tá me devendo, hein?
Gente.
Tá, o outro é um pouco mais. É tipo, é curioso, eu diria.
Curioso é um caso de passarinho.
Não, caso de passarinho.
Tem certeza que não é passarinho, né?
Eu espero que não. É engraçado, é curioso. No The Truth Is Here, o Fanfiction Music Lover postou Chocolate do Céu. Eu tô em Turim, na Itália, com um programa de intercâmbio Erasmus, e ontem, enquanto eu estava na escada rolante saindo da estação de metrô na Parada Dante, havia um homem à minha frente, com a sua bolsa e jaqueta fechada. Ele estava a cerca de 2 degraus de distância de mim. À medida que nos aproximávamos do final da escada rolante, de repente, uma barra de chocolate caiu do nada, passando a poucos centímetros da minha cabeça. Eu fiquei chocado. Imediatamente pensei que o homem à minha frente tivesse de alguma forma perdido e eu corri para devolver a ele. Graças a Deus o cara falava em inglês e ele disse que não tinha perdido uma barra de chocolate. E brincou dizendo que era um presente para mim de deuses ou do universo. Nós dois olhamos para cima e ao redor para nos certificar de que ninguém estava procurando pelo chocolate e então nos separamos rindo desse incidente estranho. Retornei ao meu quarto do hotel exausto por causa de um longo dia e perplexo com o chocolate e compartilhei o incidente com minha colega de quarto. Ela também não podia acreditar. Abrimos o chocolate e enquanto comíamos, percebi que tinha frutas vermelhas, às quais eu sou alérgico. Corri para pegar meus comprimidos antialérgicos e então cronometrei a minha reação, caso precisasse de alguma atenção médica. Minha colega de quarto estava estudando a embalagem e percebeu que o chocolate venceu em outubro de 2022. Chocado mais uma vez, eu fiquei me perguntando como aquela barra de chocolate caiu do céu. Ninguém estava nas varandas ou ao redor da área e ninguém estava procurando por ela. Eu estou simplesmente sem uma explicação lógica.
Ótimo, você não tem uma explicação lógica para uma barra de chocolate que caiu do céu. E aí você vai fazer o quê? Jogar fora? Não! Vou comer sem ler a embalagem.
Ainda dá pra falar que é americano, né? Porque provavelmente ele tava fazendo intercâmbio. O D'Angelo comentou aqui, pelo menos era só alergia e tava vencido. Imagina se tivesse uma gilete, uma agulha dentro.
É, um chumbinho, né?
Chumbinho, veneno pra rato.
Gente, eu falo, estadunidense vive como se eles tivessem SUS. Puta que pariu, velho!
Eu disse que era curioso.
Não, eu não aguentei. Na hora que ele falou, abrimos a barra, eu não! Não! Você ainda tá com essa merda, você não jogou fora, onde tá?
Ainda ficou segurando, né? Tipo, pô, primeiro lixeira, pá, fora.
É, total, velho. Que nojo!
Que nojo mesmo.
Crianças, não aceitem doces de estranhos. Adultos, não aceitem doces de estranhos. Idosos, não aceitem doces de estranhos. Gente, se não for Cosme e Damião e a pessoa estiver toda de branco te entregando um saquinho, não aceita doce de estranho.
Nem do universo.
Nem do universo. Vai saber, às vezes o universo também tá querendo te ferrar. R$ 2 uma barra de chocolate misteriosa, segundo o D'Angelo. R$ 2, por favor.
O que você achou desse episódio?
Foi genial, Fê. Amei. Deu pra rir bastante. E passar um cadinho de medo. Gosto de episódio assim.
Muitos casos de envenenamento, né?
É, chocolate, né? Acho que no fim. Não sei o que eu ia dizer. Perdi. Mas é isso aí.
É. Intolerantes à lactose sofrem.
Sim, eu tô aqui. Eu ganhei um ovo de Páscoa do meu serviço, né? E eu tô aqui pensando se eu vou dar pra minha família ou se eu vou aceitar a dor de barriga da intolerância à lactose.
Vale a pena o chocolate?
É um Lanute, né?
Vale com toda certeza.
Sim. Cacau Show, patrocina nós.
Pessoal do chat, o que vocês acharam do episódio? Vocês curtiram?
Conta pra gente nos comentários, nas redes sociais. Não esquece de divulgar o episódio. Manda pra aquela sua tia Carola, que te perturbou domingo passado, na Páscoa todinha. Manda pra ela.
Manda. E manda pra quem você não gosta também, manda pra quem você gosta, segue a gente. Mesmo se você não, você tá aqui, você não gosta, segue a gente, compartilha.
Você já tá ouvindo a gente mesmo e não gosta da gente? Que custa seguir a gente também nas redes sociais? Aí você vai ter mais um motivo pra não gostar. Olha só vantagem.
É, se você acha que a gente não tem uma boa dicção e que as histórias são bem mais ou menos, fica à vontade também.
Ai, Fê, mas sério, é bobagem esse Meninas Malvadas do final, vai. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui gosta muito da gente, se diverte com nossas histórias, passa medo com as nossas histórias e entende perfeitamente o que você fala.
Obrigado. Obrigado. O Said faz uma edição maravilhosa. Se você precisa de edição, chama o Said que, ó.
Se tiver precisando de edição, chama o Said, que ele faz um serviço chuchu, beleza. O homem é fera.
Chuchu, beleza mesmo. Ele consegue deixar os episódios engraçados medonhos.
Sim, você que tá participando pela primeira vez da gravação, você vai ver a diferença depois que o Said fizer a mágica dele no episódio. Ele vai colocar música, vai cortar os pedaços que a gente tá rachando o bico de rir, ó.
É isso aí, tá entregue.
Sim, D'Angelo, o Said sofre com alguns episódios, a gente sente muito. É isso, pessoal. Não aceite chocolate de estranhos, não abra a porta pra estranhos. E lembre-se, cuidado nas esquinas. Tchau!
Cuidado com os ovos do coelhinho.